Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, edição de número 29 do nosso encontro semanal para tratar do futebol na literatura e no cinema. O programa de hoje conversa com o Léo Gerkmann, repórter especial do jornal Zero Hora e autor do livro Coliguei, Tricolor e de Todas as Cores, livro lançado pela editora Livretos. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Folha Seca. Eu gostaria que você começasse situando para o ouvinte que talvez não tenha tanto conhecimento da vida, da história dessa torcida, quando a Coliguei entra na vida do Grêmio, na rotina de quem frequentava o Olímpico.
Tudo bom, Paulo? É um prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite. A Coliguei foi uma torcida que ela existiu entre 1977, o dia 10 de abril de 1977, e 1983. Não tem uma data precisa de quando ela terminou, porque ela foi, na verdade, terminando aos poucos com a saída do líder dela, do organizador, o cara que criou ela, que voltou para a cidade dele. Ele é de Passo Fundo. Foi uma torcida que acabou sendo muito bem aceita no Grêmio, até pela forma como eles se comportavam, cara. Um apoio permanente ao time dentro de campo. Os torcedores sempre, todos com quem eu conversei, dizem que sentiam isso com muita força. E eles nunca se envolviam em briga. Eles souberam chegar na direção do Grêmio, também pediram um espaço, tiveram um espaço físico dentro do Estádio Olímpico para guardar os mantimentos mais pesados. Enfim, foi uma história muito bonita, né? Uma página muito bonita na história do Grêmio a respeito da diversidade.
E, Léo, eles surgem num contexto de uma certa militância pela causa homossexual, em termos de faixas, de cartazes, não sei, de repente em panfletos, ou é uma coisa mais espontânea, essas pessoas foram se encontrando, eles já frequentavam o estádio e foram se encontrando meio que de forma orgânica ali. Como que surgiu eles? Como que eles começaram a se estabelecer como grupo?
É totalmente espontâneo, totalmente. No livro, inclusive, quando eu abordo essa questão, eu digo que eles eram um movimento político, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, a intenção que eles tinham é irrelevante. Eles quebraram paradigmas, eles tiveram uma atitude... A atitude deles foi muito política, mesmo que eles não tivessem uma intenção formal de fazer isso. Mas o centro de onde eles saíram era a boate Coliseu, que era uma boate de gays que ficava a 2 quilômetros do Olímpico. Eu tive a preocupação de medir a distância, eu fiz de carro, porque eles caminhavam da Coliseu até o Olímpico nos dias dos jogos, né? Eles iam numa caminhada aí, parece que bem divertida, né? Pelo que as pessoas contaram. E assim, foi realmente muito, muito espontâneo. Não eram ativistas.
Certo. E, Léo, hoje as pessoas, de forma geral, têm uma visão um pouco deturpada, né, de torcida organizada. Isso soa, principalmente para quem não é tão envolvido com a vida de arquibancada, soa como violência, como formação de grupos para briga, para grupos que, vez ou outra, são até encontrados com armas, com depósito de drogas. Que paralelo a gente poderia fazer com isso? Eram tempos em que o futebol era diferente? Como que você, na sua pesquisa, coloca o dia a dia, a rotina dessa torcida, por exemplo, num ônibus para um jogo no interior? Como que eles eram tratados pela polícia, pelas pessoas na rua?
Eles tinham um ônibus deles que eles adquiriam, e isso é uma coisa que eles sempre, o tempo todo, eles faziam questões, os dirigentes do Grêmio confirmam que eles não recebiam nada do Grêmio. Eles eram completamente independentes, assim, só um espaço físico, né? Mas em termos de dinheiro para jogo, pagar jogo, nada disso. Teve uma ocasião ou outra que eles foram no ônibus do Grêmio, mas nunca receberam ingresso, por exemplo. E eles tinham uma van que eles compraram. Como eles tinham uma relação muito boa com o presidente do Grêmio na época, o Hélio Dourado, a relação criada pela forma como eles chegaram, né? Com o Hélio Dourado, que é um homem, politicamente ele é tido como um conservador, ele conta até o jeito que eles chegaram, eles foram pediram licença. Ele gostou muito daqui. Daí ele conta que para ele, fora do Olímpico, fora do jogo que eles fazem, não vinha ao caso. Que interessado que eram grandes gremistas. Então ele teve essa visão, ele teve essa sensibilidade. É um homem que está agora com 84 anos. E, bom, então era assim, eles iam ou na própria condução, ou eventualmente iam no, no, na condução do Grêmio. No início eles tiveram uma certa dificuldade com as outras torcidas, tinha duas outras organizadas, era a Euriculara, que é a torcida que leva o nome do goleiro mítico do Grêmio do início do século passado, o Euriculara, é um ídolo do Grêmio, que era uma torcida oficial. E tinha até churrasco para os pais dos integrantes, assim, era tudo muito com regras. E tinha uma outra que era uma dissidência da Euriculara, que era a Força Azul. Aí a Força Azul, inclusive, quando surgiu a Coliguei, 3 anos depois da Força Azul, pelo menos 2 integrantes da Força Azul foram para a Coliguei, eram gays, e foram para a Coliguei, saíram do armário mesmo, assim. E, bom, então eles iam. Teve esse momento, os jogadores também no início não receberam. Receberam, não que não tenham recebido bem, mas receberam com estranheza e depois foram vendo o que era. Eram pessoas que apoiavam muito e começaram a aceitar bem. Até tinha os jogadores tinham o costume de dizer: não. São umas bichas, mas são as nossas bichas, eles diziam assim. E então acabou sendo, conquistaram o espaço, né? E teve um episódio que foi em Passo Fundo que tentaram agredir eles, começaram a jogar coisas e eles treinavam karatê para se defender, eles correram com os caras. Essa história é uma história que eu fico imaginando se tivesse celular na época ia rodar o mundo. Essa cena, né?
Ah, com certeza. E hoje, qual que é a herança disso hoje? Eu confesso para você que só havia ouvido falar uma vez da torcida aqui em São Paulo. Eu também não acompanhava, claro, não era nem vivo naquela época. E eu imagino que essa história ainda não é tão conhecida fora do Brasil. Fora do Brasil, não, fora do Rio Grande do Sul. Qual que é a herança disso hoje? Vez ou outra, alguém ainda circula com a camisa deles, é muito tímido. Dentro do Olímpico, vez ou outra, alguém lembra de alguma história. O quão vivo está o Coliguei na memória dos gremistas?
Olha, para quem tem mais de 45 anos, ela é bem lembrada. Eu tô com 49 e eu ia com meus amigos no estádio e eu ia com meu pai era conselheiro, eu ia na cadeira e eu vi eles de longe, né? E no Beira-Rio, quando tinha Grenal, eu sou gremista, né, claro? E quando tinha Grenal, eu ia no espaço reservado do Beira-Rio, a gente ia, Grenal no Beira-Rio, né? Não no Olímpico. Olímpico eu ia de cadeira. Mas no Beira-Rio era o espaço para os gremistas e eu ia com meus amigos, a gente ficava perto deles. E eu tenho esse testemunho visual de que realmente eles eram muito divertidos. Os caras ficavam o tempo todo dançando e apoiando. Era muito bacana. O que é curioso, assim, é que mesmo aqui no Rio Grande do Sul tem gente que achava que era lenda, que era uma invenção dos colorados para debochar dos gremistas. Muita gente pensa isso. E aí isso surpreendeu, que estão ali os caras, os entrevistados, na sessão de autógrafos estavam, dois deles estavam lá e tiraram foto comigo e tal. Então as pessoas, muita gente achava que não existia. Eu falei no livro, eu falei com o Alex Freire, que foi o primeiro integrante do primeiro casal gay a se casar na América Latina, que são argentinos. Eu trabalho, na Zero Hora, eu trabalho com temas internacionais, né? E eu já tinha feito contato com eles, uma reportagem, daí eu disse: pô, vou falar com eles. Aí eu falei com o Alex e ele contou que. Aí ele falou, né? Na época, 77, era plena ditadura, daí ele disse: ó, os caras foram uns valentes. Daí ele contou que ele agora tá começando aí no. Tá começando aí a Bombonera, ele torce pro Boca. Aí agora que ele tá tendo coragem de ir assumido, assim, ele vai com a bandeira do Boca e ainda leva a bandeira do arco-íris dos gays, né? Então, uma repercussão, por exemplo, aí ele falou isso, que os caras foram valentes, né? E tinha isso, que é uma coisa que eu acho que tu tinha perguntado antes, faltou te dizer da ditadura na época, tinha até um departamento de costumes da polícia, que ficava de olho neles, quer dizer, era um momento muito diferente. Ah, e também como herança, tem uma conversa muito boa que eu tive com o professor Rui Carlos Osterman, que eu não sei se vocês conhecem aí, mas é um grande, ele é filósofo, é professor de filosofia e é um dos grandes comentaristas esportivos aí do Brasil. E o professor fez uma análise muito interessante, ele contando que as mulheres na época, o que é verdade, eu me lembro disso, se uma mulher inventasse seu estádio, era chamada de vadia, né? E ele conta daí que a coleguinha ajudou, inclusive, as mulheres a abrir espaço.
Bacana. E, Léo, tem uma história que eu achei ótima, que é da relação até com o Corinthians, no final da fila corintiana, no Paulista de 77. Conta um pouco pra gente isso, como que a Coliguei conseguiu repercutir dessa maneira, com talvez uma fama de pé quente aí, espalhada por todo o país?
O Grêmio foi campeão gaúcho em 77, poucos dias antes de o Corinthians decidir com a Ponte Preta. E o Grêmio estava 8 anos só apanhando do Inter, porque o Inter tinha um time que realmente, assim, um dos melhores times que eu vi jogar na minha vida, um time fantástico nos anos 70. Acabou sendo tricampeão brasileiro, era um grande time. E o Grêmio apanhava, tinha bons times até o Grêmio, mas não tinha como ganhar aquele time do Inter, era uma coisa absurdamente maravilhosa aquele time. A Coliguei conseguiu, apoiou o time de 77, o Grêmio foi campeão, o Grêmio formou um time muito bom, treinado pelo Tele Santana naquele ano, e formou, o Tele ficou aí 2, 3 anos, e fez aquele time, foi ótimo. Aí o Grêmio conseguiu terminar com a hegemonia do Inter. Aí um dia o Valmar Santos, que é o líder da Coliguei, conta que tocou o telefone dele, era o Vicente Matheus, com aquele sotaque dele espanholado, né, porque ele é espanhol, ele veio criança para o Brasil, e perguntando se eles podiam ir pro jogo do Corinthians com a Ponte Preta para dar sorte para eles, porque a Coliguei pegou fama de pé quente. E eles foram uns 20 integrantes da Coliguei, vestidos de gremistas, mantendo a sua paixão e tal, mas foram, aceitaram o convite, foram, e o Corinthians, com gol do Basílio, realmente foi campeão paulista e terminou com um jejum de 23 anos sem título. O Corinthians estava 23 anos. E foi isso, realmente essa história aconteceu e é muito, muito curiosa.
Não, legal, recomendadíssimo, até porque acredito que muitos dos corintianos não tinham ideia desse episódio. Léo, valeu pela sua...
Talvez aceitem melhor as gaivotas, né? Quem sabe?
Isso, quem sabe não consegue reeditar coisa parecida, ainda que os tempos sejam outros e seria uma longa conversa para a gente discutir um pouco. Tem um episódio do selinho do Emerson Sheik, da volta de xingamentos de bicha durante os jogos, mas enfim, acho que o que a Coliguei fez foi único e vale muito o seu relato. Léo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela pesquisa aí, pelo livro, e vida longa aí, boa sorte na carreira da sua obra, que seja a primeira de várias aí.
Muito obrigado, um abração para você, foi um prazer falar contigo.
Um abraço. If you want go wash, now what are you going to say? If you want cook soup, now what are you going? Tá aí, Chico Malta, explicado o porquê do fim da fila corintiana. 20 torcedores da Coliguei.
Bom, temos que trazê-los de volta, né? Pro Corinthians poder ganhar, porque a situação tá meio brava, viu?
Você imagina que situação, um presidente do Corinthians ligar pra uma torcida gay do Grêmio e pedir esse...
Eu acho que, pô, estamos falando de 77, né, do Vicente Matheus, que parecia ser uma pessoa um tanto quanto reacionária, né, e ele acreditar nessa mística, trazer uma torcida gay, que naquela época a homofobia ainda era maior que hoje, né, Eu acho essa história interessantíssima, super bacana.
Muito boa. Vamos começando as curtinhas aqui, Chico Malta. Eu vou começar pelo Cinefute. Nessa quinta-feira, dia 22, começa a quinta edição do Cinefute no Rio de Janeiro, com uma sessão especial dedicada ao Uruguai e os filmes Para Exportação, um curta-metragem de Alberto Moratório, e Maracanã, o filme, de Andrés Varela e Sebastián Bednarik, dobradinha a partir das 20h30 da noite no Espaço Itaú de Cinema na Praia de Botafogo. Porém, ingressos para essa sessão de abertura já esgotados. A gente vai então recomendar outros dois filmes para o ouvinte do Folha Seca. No mesmo Espaço Itaú de Botafogo, na sexta-feira às 7 da noite, tem Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, filme de Renato Terra. E na próxima segunda-feira, dia 26, no Cineclube Digital da Fundição Progresso, Rua dos Arcos, 24, na Lapa, tem Os Rebeldes do Futebol, reapresentação do filme dos franceses Riris Pérez e Riris Hoff, que abriu a mostra no ano passado. A programação completa está em cinefute.org. Bom filme, né, Chico? Os Rebeldes do Futebol.
Muito bom filme, só do Sócrates, que ficou um pouco a desejar, obviamente também porque o Sócrates, quando eles vieram para o Brasil, decidiram vir filmar com o Sócrates tinha morrido há uma semana, então acabou perdendo muito sem o personagem principal da história, né?
E a grande expectativa é pelo Maracanã, o filme, que é o filme uruguaio, com imagens inéditas do Maracanaço, que estreou com pompa lá no Estádio Centenário de Montevidéu, e é estreia nacional, até por isso já os ingressos esgotados. A gente, na semana que vem, falará aí com a organização do Cinefute para trazer mais detalhes sobre essa sessão de estreia, e o filme também depois vai passar aqui em São Paulo.
O Cinefute de São Paulo vai ser no Museu do Futebol, Paulo, você sabe?
Museu do Futebol, uma das sedes, um dos locais do Cinefute, mas é espalhado aí por umas 4, 5 salas.
Maravilha. E o jornalista João Nunes está lançando nesse mês o livro Renato, o Futebol de Discreto Charme, da editora Pontes. Biografia do ex-jogador do Guarani, Carlos Renato Frederico, ou simplesmente Renato. Ele que é natural de Morungaba, que é uma cidade perto de Campinas, né, na região de Campinas. Renato foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78. Depois ganhou títulos no São Paulo, no Atlético Mineiro e no Nissan, no Japão. Eu me lembro bem do Renato jogando pelo São Paulo Futebol Clube. Ele era o atacante de uma das finais da final de 82, do Paulista. E do Renato jogando Atlético Mineiro, jogando muito bem a Copa União pelo Atlético Mineiro. Ele foi um dos principais líderes do Atlético Mineiro, ter chegado até a semifinal e acabou perdendo para o bom Flamengo, que acabou sendo o campeão. E ele também participou, foi reserva da seleção brasileira de 82.
Eu fiquei sabendo pela resenha do livro, eu não sabia a origem do apelido Renato Pé Murcho, diz a resenha do livro, que a revista Placar quis fazer uma escalação só com os apelidos dos jogadores, chegaram pro Renato Gaúcho e falou: qual que é o apelido do outro Renato? O outro Renato, esse Renato, não tinha apelido, e o Renato Gaúcho teria inventado na hora, é Renato Pé Murcho. E a Placar usou o Renato Pé Murcho e ficou alcunha para todo sempre.
Interessante você tá falando isso agora, porque na época se falava que ele só fazia gol de cabeça e não sabia chutar.
Pode ser também. Mais uma aqui no Folha Seca, o filme United Passion, que narra a história da Copa do Mundo, foi lançado no último domingo no Festival de Cannes, na presença do presidente da FIFA, Joseph Blatter, há pouco menos de um mês do início da Copa do Mundo aqui no Brasil. O filme foi planejado durante muito tempo, mas se mostrou difícil de montar, e ele fala sobre a história do futebol contada por 3 de seus presidentes mais importantes, Jules Rimet, João Avelange e Sepp Blatter. É um filme de ficção. 3 atores, atores conhecidos, atores aí de Hollywood, de fato, cada um vive um desses 3 figurões da FIFA. Agora, pro Sepp Blatter estar na estreia, é porque o filme não deve pegar pesado com nenhum deles, né?
Sem dúvida alguma.
Deve ser quase uma homenagem aos 3, são os 3 grandes figurões da história. Sim. Do futebol, de fato. Né?
Jules Rimet é um cara interessante, viu? Um cara que foi importante e era um cara bacana. Agora os outros 2, meu Deus do céu.
Mais uma aí, Chico.
Estou na última semana o filme Operários da Bola, que está em cartaz nos cinemas do Espaço Itaú, Frei Caneca e Pompeia. O documentário foi feito durante as obras do estádio de Brasília para a Copa do Mundo e mostra as relações dos operários com o futebol, além do campeonato que foi realizado no próprio estádio entre os trabalhadores do local. Vamos agora ouvir o trailer do filme.
chute de direção é grande. A preocupação é contra-ataque na entrada da grande área por baixo. Está sentindo o jogador ali. Levantou no primeiro da jogada. Acentuou. Cadê você?
Canário, você trabalha bem. Está aprovado. Quando tiver o torneio, você está de frente.
O pai dele é mais chorão que eu. Quando ele fala com ele no telefone, já chora.
Ele é aquele choro que não demonstra. Lindo. Aí ele tá num falar que tá chorando, que começa. O que é, pai? Garganta tá doendo.
É, passamos para as oitavas, sem jogar, mas nós queríamos jogar, mas não deu certo.
Vem aí mais um jogão de bola, mais um grande jogo da Copa Solidária dos Operários.
Mas, porra. Eu fui à pré-estreia do filme, Chico Malta, e é muito interessante. Basicamente, o filme pega quatro personagens, quatro operários lá do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, e os quatro têm ligações muito fortes com o futebol. Um deles é um ex-árbitro de futebol amador, o outro deles praticamente investe boa parte do seu tempo fora da obra e do seu dinheiro tentando fazer do filho um jogador de futebol, levando ele em peneiras e coisas do tipo. O terceiro deles, o goleiro que vence esse campeonato de operários, é um daqueles tantos brasileiros que adoraria ter sido jogador de futebol, acabou não conseguindo ter muito sucesso. E o quarto deles, que é o personagem mais interessante, é um ex-jogador de futebol, tricampeão maranhense, que é chamado para a obra por um amigo que quer ele no time do campeonato de operários. Ou seja, ele foi um pedreiro improvisado só para reforçar o time e, enfim... Não vou também contar o filme inteiro, mas são quatro personagens muito interessantes, desses que tem, né, a cada esquina do Brasil. Quatro caras que têm muito orgulho de estar construindo um estádio onde vai acontecer a Copa do Mundo. E uma coisa que aconteceu lá em Brasília, apesar de todos os problemas, lá também tem morte de operário, a gente poderia falar horas de valores gastos e coisas do tipo... mais ou menos esse campeonato de operários acho que ajudou a criar um ambiente legal, ao menos o pessoal que, como é comum nas grandes obras, né, que deixa a família para trás, fica longe de filho, coisa do tipo, tinha um lazer no próprio local de trabalho, os caras basicamente trabalhavam até 4 da tarde esperando para poder jogar bola e o campeonato teve grande rivalidade lá no Mané Garrincha. A última... Foi inaugurada no sábado a exposição As Donas da Bola, 121 obras no Centro Cultural São Paulo. São 11 fotógrafas que aproveitaram o momento para trazer o tema do futebol através de um prisma diferente, que é duplamente feminino. São mulheres registrando mulheres e sua relação com o esporte. As Donas da Bola também vai virar livro a ser lançado na segunda quinzena de junho, e as imagens serão acompanhadas de depoimentos das fotojornalistas. Para quem quiser acompanhar a exposição de fotos As Donas da Bola, o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, bairro do Paraíso, em São Paulo. Chico Malta, fim de mais um Folha Seca.
Maravilha.
Já são 29 semanas.
29 edições do Folha Seca.
29, rumo a... Ao 30. Né? Rumo ao 30. A mais importante é sempre a próxima, como já diria o outro.
Sem dúvida.
Nos vemos na semana que vem. Valeu, Leandro e a mim na mesa de som. Folha Seca, você já sabe, chega sempre às quartas, às 8 da noite, ou quando você preferir escutar em central3.com.br. Voltamos na semana que vem. Até lá.